Professor Daniel Santos, boa tarde.
Boa tarde, Luciana, e boa tarde, ouvintes CBN.
Professor, não é de toda dívida que a gente tem que ter medo? Existem dívidas que são boas, professor?
É verdade. As dívidas podem até ser boas, Luciana. A grande questão envolve custo-benefício, a relação entre o custo da captação dessa dívida e o quanto a gente paga por ela, entendeu? Então, alguém questionou até esses dias, Daniel, a dívida pode ser boa, a dívida é uma dádiva, e fazendo uma alusão a um comentarista também na área financeira que disse esses dias, soltou um vídeo dizendo que as dívidas são uma dádiva, são uma bênção, né? Que a dívida é o meio pelo qual alguém consegue manter seu padrão de vida não tendo dinheiro. Assim, eu não entendo muito bem o que eventualmente essa pessoa quis dizer, Luciana, mas veja, na própria frase existe uma confusão. Afinal de contas, se a pessoa não tem a capacidade financeira de manter um padrão de vida e vai fazer esse padrão através do dinheiro de terceiros, esse custo vai estar implícito, né? Quer dizer, eu vou ter que pagar por esse valor. Na verdade, a gente vai viver com o dinheiro dos outros, mas isso vai ter uma despesa muito mais alta do que os benefícios, na verdade.
É verdade, né? E tem que ser, então, uma dívida planejada, um prazo para começar, um prazo para terminar, né?
Exatamente, né? A gente não pode considerar o uso de terceiros como sendo parte do nosso orçamento. O uso de recursos, ele é inteligente quando, a partir do momento que você consegue fazer uma aplicação correta, o custo capital é superior, né? É inferior à rentabilidade dele. Então, vamos dizer o seguinte, alguém, por exemplo, está comprando um terreno. Isso é uma boa ideia. Fazer um investimento, comprar um terreno, comprar um imóvel, né? Isso não é uma má ideia, é uma ótima ideia. Mas chega um mês, por exemplo, onde ele atrasa e não tem condição financeira por uma questão de percalço, houve um incidente financeiro na família, faltou dinheiro por alguma questão, um acidente, né, que era normal ocorrer no orçamento. Isso acontece, né? Não é só por falta de planejamento, mas acontece esses problemas. O que ocorre? Muitas pessoas, inclusive esse comentarista comentou disso o seguinte, que seria interessante usar o cheque especial ou o cartão de crédito para pagar essa dívida, né? Isso é uma coisa que a gente abomina fortemente, porque quando você fala hoje em cheque especial, nós falamos hoje em 12, 14% ao mês. Então, não existe multa mais juros em um pagamento de um boleto, por exemplo, que vá chegar nesse valor durante um mês. É falta de inteligência realmente tentar fazer um uso de um recurso como esse de bancos para fazer frente, né, aos compromissos. Então, a dívida boa é aquela que produz mais lucros do que o custo que eu tenho que pagar por ela, né? E se a gente for pensar nesse sentido, fica bem restrito, na verdade, as possibilidades de fazer uma dívida boa para poder garantir que a gente ganhe 14, 15% durante um mês apenas referente a uma operação. Tem que ser um ótimo negócio, um negócio da China, realmente.
Ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo, né, professor?
Exatamente. E especialmente o que acontece nesses tempos agora, Luciana. Nós estamos diante de uma iminente alteração das taxas da Selic pelo Copom, onde as taxas deverão baixar. Não baixaram ontem, né? Essa semana estão ainda iguais, mas a previsão é de baixa. Então, se as taxas de juros vão baixar, as taxas de mercado também vão baixar. Significa o quê? Se alguém tem uma dívida hoje que já está insolvente, quer dizer, já não está pagando a dívida, deveria aguardar um pouco mais, segurar um pouco mais essa pressão dos bancos para poder garantir que ele, no final do período, daqui a um mês, dois meses, quando os juros dos bancos, através da Selic baixarem, ele faça uso do benefício dos juros mais baixos, entende? Então, vamos dizer, hoje a Selic está em 14,25. Vamos imaginar que, eventualmente, o governo federal, daqui a alguns meses, um ou dois meses, abaixa a Selic para 13,5, para 13,75. O que vai ocorrer? Vai haver um reflexo sequencial nos bancos comerciais também abaixando as taxas de juros. Isso vai implicar em uma regulação também com taxas mais baixas. Se o nosso ouvinte endividado eventualmente aceitar um compromisso com o banco de renegociar uma dívida com taxas que estão no mercado hoje, daqui a um mês, dois meses, ele vai estar arrependido porque ele vai estar pagando, estaria pagando juros menores. Portanto, ele está pagando mais dinheiro do que deveria, né? Essa redução, ela inclusive ela retroage. Por quê? Porque ela vai significar lá atrás, no nosso ouvinte, né, que ele deveria, né, ter um desconto maior também por conta dessa redução. Então, agora é a hora de botar o pé no chão e fazer muita continha para poder garantir que o dinheiro não saia tão fácil do nosso bolso.
É isso aí, professor. Muito obrigada, hein? Obrigada, até a semana que vem.
Eu agradeço, Luciana. E até a próxima semana. Grande abraço.